Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Moldes para Injeção de Termoplásticos, de Júlio Arada, é um manual técnico voltado ao projeto, à construção e à operação de ferramentas empregadas na moldagem por injeção. A obra situa o molde como parte de um sistema integrado às propriedades do polímero, à capacidade da injetora. A geometria da peça e os parâmetros de processo precisam ser compatibilizados desde o início do desenvolvimento. Com organização didática, o livro parte de noções sobre materiais, máquinas e condições de injeção e avança para o desenho do produto, os componentes do molde, os sistemas de alimentação, extração e refrigeração. Também trata de falhas recorrentes, como empenamento, marcas, vazios e problemas associados ao preenchimento e ao resfriamento não uniforme. Seu propósito não é oferecer receitas isoladas, mas fornecer critérios para transformar exigências de produção em decisões de engenharia. Dessa forma, atende tanto à formação técnica quanto à consulta prática por projetistas, ferramenteiros e profissionais de transformação de plásticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o molde como elo entre material, peça, máquina e processo. Um dos méritos centrais do livro é evitar que o projeto do molde seja tratado como uma atividade independente do restante da injeção. Arada organiza o tema a partir da relação entre comportamento do termoplástico, desenho da peça, recursos da máquina e construção da ferramenta. Essa abordagem é necessária porque uma escolha aparentemente localizada produz efeitos em cadeia. A contração do polímero, por exemplo, interfere nas dimensões da cavidade. A geometria e a espessura da peça afetam o caminho de fluxo e a pressão necessária. A força de fechamento disponível limita a área projetada e as condições de operação viáveis. O projeto, portanto, começa antes da definição de placas, cavidades e pinos. Exige o levantamento de dados sobre material, volume produtivo, acabamento, tolerâncias, presença de incertos e requisitos funcionais. Ao tratar também de secagem, temperatura, pressão, recalque e ciclo, a obra mostra que defeitos não podem ser atribuídos automaticamente ao molde ou à regulagem da máquina. A qualidade resulta da compatibilidade entre variáveis, para o leitor técnico. Esse enquadramento oferece um método de diagnóstico mais consistente, primeiro identificar as restrições do produto e do polímero, depois selecionar a máquina e definir uma ferramenta que permita preencher, compactar, resfriar e extrair a peça com repetibilidade. Em segundo lugar, projeto da peça e controle da contração antes do detalhamento da ferramenta. A obra dedica atenção ao projeto do produto porque a peça moldada determina boa parte da complexidade e do custo do molde, espessuras, nervuras, mudanças bruscas de seção. Detalhes profundos, superfícies aparentes e tolerâncias dimensionais condicionam o fluxo do fundido, a remoção de calor e a forma de extração. O livro relaciona esse desenho à contração dos termoplásticos, fenômeno que precisa ser previsto no dimensionamento das cavidades. Como a contração varia conforme material, orientação molecular, geometria e condições de processo, não basta aplicar uma compensação uniforme sem avaliar o caso. A análise de peças tensionadas e da orientação molecular amplia essa discussão. O modo como o material escoa e se solidifica pode deixar tensões internas e contribuir para deformações posteriores. O valor prático desse conteúdo está em deslocar decisões críticas para a fase em que ainda são baratas de corrigir. Ajustar uma espessura ou reposicionar um detalhe no desenho do produto costuma ser mais simples do que alterar cavidades, mecanismos móveis ou sistemas de refrigeração após a fabricação do molde. A obra também associa redução de custo à preservação da qualidade, evitando a ideia de que simplificar uma peça seja apenas cortar material. A simplificação eficaz é aquela que mantém função, aparência e moldabilidade, reduzindo riscos de enchimento deficiente, resfriamento desigual e extração difícil. Em terceiro lugar, a arquitetura do molde cavidades, alimentação, gases e extração, na parte dedicada ao projeto de moldes. Arada apresenta os elementos que transformam o material plastificado em peças repetíveis. A escolha do número e da disposição das cavidades precisa considerar capacidade de injeção e plastificação, força de fechamento, produtividade pretendida e balanceamento do fluxo. Um arranjo inadequado pode gerar preenchimento desigual entre cavidades e ampliar a variação dimensional na produção. A obra também examina a bucha de injeção, canais de distribuição e entradas, distinguindo sistemas de alimentação direta e indireta. Essas decisões definem perdas de pressão, orientação do material, posição de linhas de emenda e facilidade de separação dos canais. O tratamento das saídas de gases é igualmente relevante, pois o ar preso na cavidade pode comprometer o preenchimento e a aparência superficial. Outro eixo é a extração, pinos. Placas, camisas, lâminas, ar comprimido e mecanismos para geometrias especiais não são alternativas intercambiáveis, devem aplicar força em regiões capazes de suportá-la sem marca, deformação ou travamento. Ao reunir esses componentes, o livro evidencia que a ferramenta deve ser concebida como um conjunto mecânico e térmico coordenado. O leitor aprende a avaliar o percurso completo da peça entrada do fundido, preenchimento da cavidade, compactação, liberação de gases, solidificação, abertura do molde e retirada segura do produto. Em quarto lugar, refrigeração do molde como variável de qualidade e produtividade. O resfriamento recebe destaque por sua influência direta no tempo de ciclo, na estabilidade dimensional e no aspecto final das peças. A obra aborda canais e métodos de refrigeração, incluindo o emprego de água e ar, e relaciona o desempenho térmico à necessidade de remover calor de modo controlado. Na prática, um molde pode produzir peças aparentemente aceitáveis e ainda operar com baixa eficiência se a troca térmica for insuficiente ou desigual. Regiões espessas, nervuras, núcleos e áreas de difícil acesso tendem a exigir atenção especial, pois solidificam em ritmos diferentes. Essa diferença pode contribuir para empenamento, marcas de retração, vazios e variações de medida. O conteúdo é importante porque confronta uma prática recorrente de posicionar canais apenas onde existe espaço para usinagem. A lógica de projeto deve ser inversa e identificar primeiro onde o calor se concentra e então viabilizar a solução construtiva adequada. O livro também permite entender por que a temperatura do molde não é um ajuste secundário. Ela interage com a temperatura da massa, o recalque, o tempo de resfriamento e as características do polímero. O ciclo mais curto só é tecnicamente válido quando a peça alcança rigidez suficiente para ser extraída sem deformação. Assim, refrigeração bem planejada representa simultaneamente ganho de produção e prevenção de refugos. Por último, preenchimento, recalque e leitura das falhas de moldagem. Além da construção do molde, o livro trata o processo de injeção como fonte essencial de informação para projetar e corrigir ferramentas. A análise do preenchimento das cavidades envolve tempo de enchimento, pressão, canais de distribuição e localização das entradas. Esses fatores afetam a frente de fluxo e ajudam a explicar problemas como linhas de emenda, falta de material e desbalanceamento entre cavidades. Em seguida, a fase de pressurização e compensação, geralmente associada ao recalque. É apresentada como decisiva para compensar a contração, enquanto a entrada ainda permite a transmissão de pressão para a cavidade. Pressão ou tempo insuficientes podem favorecer chupagens e vazios. Excessos, por outro lado, podem criar tensões, rebarbas ou sobrecompactação. A discussão sobre efeitos das condições de processo inclui temperatura da massa plástica, temperatura do molde e causas de empenamento ligadas à orientação diferencial, à cristalinidade diferencial e ao resfriamento diferencial. O valor analítico desse conjunto está em substituir explicações únicas por uma leitura de causas concorrentes. Uma peça empenada, por exemplo, pode resultar de geometria inadequada, distribuição térmica deficiente, orientação provocada pelo fluxo ou combinação desses elementos. Para a rotina industrial, o livro oferece uma base para separar ajustes de processo que podem ser realizados na máquina de alterações estruturais que exigem revisão do produto ou do molde. Em conclusão, moldes para injeção de termoplásticos é indicado principalmente a estudantes de cursos técnicos e de engenharia, projetistas de produtos plásticos, desenhistas e projetistas de moldes, ferramenteiros, preparadores de processo e profissionais de injetoras. Também pode ser útil a quem atua em qualidade, manutenção ou desenvolvimento, pois oferece vocabulário e critérios para discutir problemas que atravessam essas áreas. O benefício prático da leitura está em organizar decisões que, no cotidiano, muitas vezes são tomadas por analogia com moldes anteriores ou por tentativa e erro, ao conectar material, máquina, peça, ferramenta e regulagem. O livro ajuda o leitor a formular perguntas melhores antes de construir um molde e a investigar defeitos com maior rigor depois que a produção começa. Seu diferencial dentro da bibliografia técnica brasileira é a amplitude aplicada, em vez de se limitar à mecânica da ferramenta ou às regulagens da injetora. Articula fundamentos de moldagem com aspectos concretos de cavidades, alimentação, extração, refrigeração, contração, orientação e preenchimento. A estrutura progressiva que vai dos conceitos de materiais e equipamentos ao detalhamento do projeto favorece tanto o aprendizado sistemático quanto a consulta por assunto. Não substitui validações industriais, dados de fornecedores de polímeros ou recursos modernos de simulação, mas fornece a base conceitual necessária para usar esses recursos de modo crítico. Por isso, destaca-se como referência de formação e de apoio técnico para decisões de projeto em injeção de termoplásticos. Se você quiser apoiar Júlio Harada, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!